Podcasts.
Olá, meu nome é Aileen Aleixo e este é o Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. E hoje a gente vai conversar sobre algo que já há algum tempo me intriga um bocado. Por exemplo, se você vai no mecânico com um carro com um problema, sei lá, para dar partida, ou ele tá engasgando, ou o carro tá morrendo, tá fazendo barulho, enfim. Uma das primeiras coisas que qualquer mecânico bom vai te perguntar é: que combustível você tá pondo nesse carro? Porque afinal é meio óbvio, né, que combustível de má qualidade ou combustível errado faz o motor e a estrutura inteira colapsar. Qual foi a última vez que você foi ao médico com um problema de saúde e o médico te perguntou qual é a sua dieta, o que você come, do que você se alimenta cotidianamente? E eu não estou falando só do bebe quantas vezes por semana, eu estou falando de entender qual é o seu combustível. E é sobre essa, na minha opinião, desconexão quase completa da medicina atual com alimentação que nós vamos conversar hoje. O nosso convidado é o Eric Slivet. Ele é médico, mestre e doutor em nutrição, pós-graduado em endocrinologia, nutrição clínica e prática ortomolecular. Ele é autor dos livros Alimentação Sem Carne, Guia Prático, Virei Vegetariano e Agora, Emagreça Sem Dúvida. Foi diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira de 2004 a 2016 e atualmente é conselheiro da mesma Sociedade Vegetariana Brasileira. Olá, Eric, tudo bem?
Olá, Eric, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Muito obrigada por aceitar. A primeira pergunta que eu faço é a pergunta que eu realmente tenho e eu acho que agora muitas outras pessoas vão ter é impressão minha ou tem uma desconexão mesmo da medicina atual com alimentação?
Existe uma desconexão, sim. Apesar da gente voltar para a parte histórica, né? Quando a gente volta, a gente vê que Hipócrates dizia: faça do alimento o seu remédio. Nós fomos desenvolvendo a medicina numa condição de curar emergências ou tentar tratar ferimentos de guerra ou situações onde a gente não tinha recursos tecnológicos. E a medicina foi se desenvolvendo muito na condição emergencial. Então a gente vê que se você tem um ferimento de guerra, uma amputação, o que se tem de recursos hoje para evitar uma infecção, para organizar aquele tecido que tá doente, a gente consegue fazer isso muito bem. E é como se por um tempo houvesse uma pausa sobre o efeito da alimentação sobre o corpo físico. E a gente pode dizer que foi mais ou menos na década de 90 que começou a surgir novamente um movimento maior visando a questão alimentar e surgiu surgiram mais estudos sobre o impacto da nutrição sobre o corpo. Só que isso em termos históricos é recente. A década de 90, apesar de já fazer algumas décadas, os conhecimentos eles demoram um pouco mais para serem inseridos, ainda mais para quem tem uma mentalidade que não veio já com esse conhecimento e vem tratando a medicina como algo ligado só a remédio.
Minha mãe é idosa, ela tem muitos problemas de saúde, né? E desde novembro eu tô entrando e saindo com ela de UTI. Neste momento que a gente tá falando, ela tá internada de novo. Tá bem, mas tá internada. E além do fato de nenhum dos médicos dela perguntarem profundamente sobre alimentação, só perguntam naquela: ah, come muito doce, eu tomo uma bebida alcoólica quantas vezes por semana, mas enfim, para aí, né? Tem uma outra questão que hoje, eu vou falar disso agora, nem é o mais importante na conversa, mas é porque eu vi hoje de novo e eu sempre me assusto. Eu estava no hospital, chegou o almoço dela. Tinha pacote de bolacha com espessante, corante, margarina, gelatina cor-de-rosa. O almoço era um omelete, sabe-se lá com que ovo, macarrão, alho e óleo e um peixe, sabe lá que peixe. Cara, você está no hospital. se nem no hospital a alimentação é tratada como parte da cura da pessoa, como parte do que a pessoa é, eu fico imaginando no dia a dia do consultório da maior parte dos médicos. Parece que médico nem tem durante a faculdade um estudo nada profundo, né, de nutrição.
Mas não tem mesmo, né? Quem estuda nutrição é nutricionista. Na medicina, a gente tem um estudo grande da bioquímica, da fisiologia, onde entram nutrientes em alguns aspectos específicos, mas o alimento em si, esse estudo é da área do nutricionista mesmo. E a cadeira, né, de nutrição não existe dentro da faculdade de medicina.
Mas é então, louco demais isso, gente.
A parte de prevenção, ela cada vez ela é mais olhada hoje em dia. Né? Hoje em dia já tem essa preocupação. Dentro da área médica tem o estudo na especialidade da nutrologia, que vai olhar para a questão não só do tratamento de doenças com alimentos, mas também da parte de prevenção. Mas isso faz parte de uma formação pós-faculdade. São poucas as faculdades que têm inserido mais informações sobre a questão nutricional. Então, geralmente, quando o aluno ele quer mais informações, ele vai buscar por conta própria.
E daí, é muito louco, não? É que eu fico tão chocada com isso, por isso que porque assim, para mim é exatamente como eu comecei o podcast. É um mecânico que não entende combustível, entendeu? Não faz o menor sentido você estar tratando uma estrutura complexa que é um ser humano, ignorando simplesmente qual é o gerador de energia para aquele corpo.
Realmente, assim, parece algo muito estranho, e essa condição, a gente vai ver, a década de 90, né, que eu comentei que é quando começou a surgir mais estudos mostrando esse efeito. Eu lembro que eu tinha um professor de cursinho que ele dizia o seguinte: olha, uma alimentação saudável é um hambúrguer com suco de laranja, porque o pão é carboidrato, o hambúrguer é proteína com gordura, o alface vai representar os minerais e o suco de laranja são vitaminas. Pronto, você pode viver de hambúrguer a vida inteira. E assim, a gente vê que a alimentação ela vai muito além. Ela é um estudo profundo de bioquímica, de fisiologia, de toda a parte da microbiota, que são as nossas bactérias intestinais, que hoje é cada vez mais estudado. Então, é muito interessante. E quando a gente passa por essa questão na medicina emergencial, então na parte emergencial você vai tirar o foco maior do problema. Então, se você tem uma bactéria, vamos aniquilar essa bactéria. Né? Se a gente tem uma ferida, temos que cuidar dessa ferida para que não piore essa condição. Só que assim que isso se prolonga um pouco mais, a nutrição sempre entra. Então a gente sabe hoje, isso é uma campanha que nós temos, inclusive, na Brasp, né, que é uma das associações que a gente tem no Brasil importantes que vão trabalhar com desnutrição. Isso é muito claro e já conhecido, que a desnutrição hospitalar ela aumenta muito a mortalidade.
Desnutrição. Esse termo não conhecia, muito bom.
E ela aumenta muito o tempo de permanência hospitalar. E para quem é gestor de saúde, que pensa na parte financeira, os custos são muito mais altos para qualquer procedimento, porque as complicações são maiores. A pessoa, quando ela interna no hospital, ela geralmente está com uma condição que pode ser uma infecção, uma inflamação. Isso muda toda a dinâmica corporal de fome e de saciedade. Então a pessoa ela começa a recusar alguns alimentos específicos, ela tem dor, ela come menos, ela fica em jejum para os exames. Então ela já vai se desnutrindo pelo próprio processo de internação. Quanto maior o tempo de internação, geralmente a gente vê mais desnutrição. E isso tem impacto muito negativo, né? E isso já é bem conhecido. Quem trabalha com a nutrologia, nutrição por sonda, né, que é a nutrição enteral, ou pela veia, que é a parenteral, tem esse conhecimento muito sólido na área médica e nutricional. Mas grande parte dos profissionais não tem esse treinamento. Então a gente vê ainda pessoas que vão internar e vão ficar em jejum por muito tempo. Agora, quando a gente pensa na parte ambulatorial, né, então você vai procurar um profissional num consultório, você não está numa questão emergencial, a parte nutricional é de extrema importância. Se a gente for ver os estudos em termos de prevenção e tratamento de diabetes, de doença cardiovascular, de vários tipos de câncer, a gente tem um efeito fantástico de uma conduta nutricional bem alinhada e bem ajustada. E isso está sendo subaproveitado na área médica ainda.
Em algum momento aí da história, né, a medicina começou a se afastar da alimentação como como remédio. Quando a gente fala alimentação como remédio, não é, ai, eu não como, remédio, comida é prazer. É simplesmente se alimentar de uma forma que te dê prazer e teu corpo funcione bem. É essa a questão, né? A gente não está falando para a alimentação ser um saco, muito pelo contrário. Mas assim, o momento em que a medicina começou a se afastar disso, vê se eu estou errada, foi mais ou menos no momento em que a indústria farmacêutica se tornou esse gigante multibilionário que ajudou a olhar para o lado, né? Ajudou a falar assim, não, que negócio de comida, tá com problema de vitamina? Nossa, alimenta direito, toma aqui um frasquinho de vitamina. Tá com problema? Então, é muito assustador isso para mim, porque quando eu comecei a estudar a produção de alimentos e, enfim, eu comecei a fazer entrevistas multidisciplinares, né, vários especialistas de várias áreas, e quando eu tinha problema de saúde, me consultar com médicos, é um vazio de conhecimento, e aqui eu falo também dos nutricionistas, é isso que me assusta também, porque existe hoje uma medicalização da nutrição também, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a nutrição vista como um todo é linda, só que agora ela é vista como aminoácidos, carboidratos, e como se a gente se alimentasse eu não sei pedaços. Nem explicar, de pedaços, né? E daí eu fui fazer uma palestra numa convenção de nutrição. Nenhum daqueles nutricionistas tinha noção da quantidade de antibiótico que, por exemplo, galinha poedeira toma. Não tem noção da quantidade de agrotóxicos que vai aquilo. Falei, cara, como que vocês conseguem falar para um cara que quer ganhar massa muscular, que está malhando, se entupir de ovo? Vocês não sabem nem o que tem naquele ovo. Então, o que me assusta é esse volume de coisas. Medicina não tem nutrição, então já tem uma desconexão. Daí, a nutrição não tem noção do como as coisas são produzidas. Já tem uma outra desconexão. Como hoje você vê que poderia ser um novo jeito de encarar a alimentação por parte da medicina e da nutrição? Existe essa vontade? Existe esse caminho?
Olha, são várias perguntas numa só, né?
É muita coisa, mas tudo bem, pode falar.
É assim, eu concordo, e aliás eu vou juntar, né, o nosso tema, ele permite essa frase, né? Essa questão da indústria farmacêutica, ela juntou a fome com a vontade de comer, literalmente. Porque grande parte das pessoas espera uma conduta mágica, uma coisa simples que possa mudar a vida, né? Então é mais fácil eu tomar um comprimido que vai abaixar o meu colesterol do que fazer uma mudança dietética que vai dar um resultado melhor até, se bem feita, do que o uso do medicamento.
O milagrinho, né?
Só para a gente ter uma ideia. Um remédio para baixar o colesterol, o grupo das estatinas, que é o grupo mais utilizado, ele consegue abaixar tranquilamente 30, 40% os níveis de colesterol, usando um remédio uma vez por dia. Eu faço isso com uma alimentação vegetariana estrita. Se eu tirar laticínios da dieta, carne e ovos, o colesterol abaixa em 35% a 40%. Então eu vejo muitos médicos que colocam assim, não, mas para que você vai fazer um esforço tão grande com a alimentação? Toma um remedinho. Só que a mudança alimentar traz outras coisas que o remédio não traz. A alimentação, ela também é o mesmo sistema de melhora de perfil de glicemia, né, além do perfil de colesterol, melhora toda a microbiota intestinal, ela muda todo o funcionamento orgânico. Então a pessoa não ganha uma coisa só, ela ganha todo um kit de funcionamento corporal otimizado quando ela faz uma mudança geral da alimentação. Só que mudar a alimentação envolve olhar para todo o seu passado, todo o presente e todo o futuro. Então nós temos, todos nós, vínculos afetivos com comida, né? Mesmo que não seja uma ligação de vício emocional, nós temos associações de prazer com situações. Então uma pessoa que cresce todo dia sendo amparado pela mãe ou pelo pai, com pãozinho com manteiga e um café com leite, o sabor do café com leite vai além do sabor sensorial da boca. Vai para essa questão emocional de como é que ele sente quando aquilo é colocado na sua frente. Então, mudar isso, muitas vezes, significa, emocionalmente, fazer um rompimento com toda a ligação familiar de afeto que essa pessoa teve. E não é qualquer pessoa que consegue ou que se disponibiliza a fazer essa cisão. Fala, não, peraí, eu entendo que eu fui amado, eu fui cuidado, mas isso que eu estou recebendo não é o melhor alimento para mim.
Mas então, quando essa questão do preferir determinados alimentos e não largar esses alimentos é uma questão de vício mesmo, não é tanto emocional, porque existe isso, né?
Existe. É que o vício ele vai ter uma outra conotação, né? É como se, na verdade, quando ela entra num vício, é como se a pessoa tivesse um sintoma de um problema. Vamos pensar o seguinte, olha, eu gosto muito dessa explicação que é da área da psicanálise, mas ela ilustra muito bem isso. Todos nós temos desejos, e nós buscamos a realização dos desejos. Quando algo vem e dificulta a gente realizar um desejo, nós vamos entrar numa situação de frustração, ou seja, a gente entra em conflito. E para não enlouquecer com esse conflito, a gente gera um sintoma. Esse sintoma pode ser comer, beber, jogar, atividade física. Então, muitas vezes, a pessoa percebe isso, que quando ela está mais angustiada, numa situação de mais dificuldade, de privação, ela vai mais pro vício dela, que acaba sendo a comida um dos pontos. Né? Então, isso é forte e, de fato, existe também.
Mas, existe um tratamento mais difícil, né? Essa questão do vício também tem... Mais do que a psique, às vezes o vício vem de fora, né? Às vezes o vício é da indústria alimentícia, né? Com determinados ingredientes, digamos, determinados aditivos, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, o excesso de sal. Nesse ponto é que eu vejo, por exemplo, um buraco gigante na medicina, porque nunca isso é abordado em consulta.
A medicina não houve um treinamento na faculdade para se abordar mudança de hábito. Para ver quanto tempo demora para fazer uma mudança, como é que eu vou sensibilizar o paladar do açúcar ou do sal. Porque a indústria de alimentos ela é muito habilidosa. Ela consegue separar o que é melhor de cada alimento, realçar aquilo e inserir num produto e assim, aquilo fica exaltado frente aos nossos sentidos. Então, assim, isso é um trabalho de mudança gradual de hábitos. E mudar hábito é diferente de usar remédio. Usar remédio é uma mudança pequena. A pessoa vai colocar um período do dia e vai usar um remédio ali. Vai sentar na mesa com remédio. A mudança de hábito tem que olhar para todas as refeições. Tem que conhecer o que eu estou usando e fazer mudanças conscientes com relação a isso.
E essa falta de estudo de nutrição na medicina, ela é exclusividade do Brasil ou não?
Não, não é exclusividade do Brasil. A gente vê isso no mundo inteiro.
Que pior ainda, né?
É que assim, o sistema de ensino da medicina, como ela foi desenvolvida, realmente não foi na questão de prevenção ou na questão de olhar para a parte de restabelecer uma fisiologia frente ao consumo do alimento mais adequado. Ela, muitas vezes, ela está focada mesmo no diagnóstico da doença, ou seja, eu tenho que descobrir que doença que é aquela. Isso dá muito trabalho, porque é muito estudo. Porque tem diagnósticos diferenciais que a gente tem que ficar estudando muito para poder entender esses diferenciais. E depois de achar o diagnóstico, focar nas terapêuticas. E onde tem mais estudo hoje é com relação a remédios. Porque a indústria farmacêutica tem dinheiro. Uhum. Investir em pesquisa é um investimento que é caro. Então, se você vai lançar um produto, né, um remédio, ele tem que ter um lucro depois. Então você investe muito, você consegue número de pessoas, consegue fazer teste, consegue fazer coisas que às vezes uma pessoa que é um investigador independente, eu quero saber o efeito de uma mudança alimentar. Não tem patrocínio, quem vai patrocinar aquilo? Não vai trazer um retorno financeiro. Então a pessoa ela vai ter um grupo de pessoas menor, ela tem menos parte financeira para investir na pesquisa. Então sai muito estudo enorme, gigantesco, com a ação do remédio, com relação à segurança, tempo de uso, e a gente não tem essa mesma proporção, dimensão de produção de estudos para tratar doenças usando só o método alimentar.
E o mais louco é que boa parte dessas doenças, aliás, algumas das maiores causas de morte no mundo são alimentares, são doenças ligadas à alimentação, né?
São.
Então, a indústria farmacêutica, ela tem toda essa grana e ela faz estudos, só que ela faz estudos ignorando uma das maiores razões do porquê as pessoas estão adoecendo. Então, ela está tratando a causa, ela está tratando o sintoma, mas não está tratando a causa, né? Ontem eu estava falando com a minha mãe, né? Ela falou, não, eu estou aqui cuidando da minha saúde, porque minha mãe nunca cuidou da saúde a vida inteira, né? Eu falei, não, mãe, você está gerenciando doença, você não está cuidando da saúde.
Sim.
E eu sinto que a indústria farmacêutica faz isso, ela não cuida da saúde, e a medicina hoje em dia, ela gerencia doença.
Assim, eu costumo dizer que não posso nem falar muito mal da indústria farmacêutica, porque o objetivo dela é esse, né? É uma empresa, uma corporação com uma finalidade de pegar os produtos e fazer com que eles sejam usados e vendidos. Um remédio bem utilizado, ele é muito bom. A questão é que a gente não pode parar aí. Eu tenho que devolver para a pessoa o poder dela de fazer algo pela saúde dela. E esse poder não é com remédio. Esse poder vai ser com a mudança de hábito de alimentação, atividade física, estado mental, qualidade de sono. Então, tudo isso ele entra muito e faz grandes mudanças quando a pessoa ela utiliza, bem utilizado, a fisiologia dela a seu favor. Então, esse ensino ele teria que ser mais otimizado realmente nas faculdades de medicina. Mas é interessante que quando a gente olha as publicações científicas, cada vez mais hoje a gente também encontra publicações voltadas à qualidade de vida sem uso de remédios. Então, a gente acha muita informação. É que a formação básica médica, ela não tem tanto esse olhar. A não ser que a pessoa, durante a faculdade, ela já tenha essa visão, então ela vai
buscar durante. Ela não vai receber essa informação, sim. Fala um pouquinho pra gente do hoje, dessas questões, dessas causas ligadas à alimentação de doenças, né? Porque obesidade, diabetes, alguns tipos de cânceres. Dá uma dimensão para a gente do que é hoje, do que são hoje as doenças no mundo ligadas à alimentação.
A gente pode dizer que das doenças crônicas não transmissíveis, né? A doença cardiovascular hoje é a doença que mais mata. E é uma doença que tem muito, mas muito impacto nutricional. A gente vê, por exemplo, redução dos níveis de colesterol, que a gente sabe que tem uma associação com doença cardiovascular, ela acontece de uma forma muito importante quando a gente reduz de forma drástica o consumo de gordura saturada, de produtos de origem animal, principalmente laticínio. Quando a gente tem um uso de uma alimentação mais natural e integral, a gente consegue um efeito na redução dos níveis de insulina. A insulina é um hormônio que, quando alto, bagunça o funcionamento do corpo inteiro. Eu gosto muito de falar muito sobre a questão da insulina, porque ela tem ligação com diabetes, com doença vascular, com câncer. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Essa insulina alta dificulta a gente urinar o sódio, então a gente acumula água junto, a pessoa fica com inchaço, marca de meia, marca de anel, o pâncreas vai trabalhando demais, então com o passar dos anos e das décadas, por uma hiperfunção, né, por funcionar demais, a gente tem lesão dessas células e chega um momento onde a capacidade de produzir insulina reduz e a pessoa vai ficando diabética. Tanto é que mais de 80% das pessoas diabéticas estão acima do peso. Diabetes tipo 2. É difícil encontrar alguém diabético tipo 2 que não esteja com excesso de peso, ou que não desenvolva, né? Nessa condição não tenha tido excesso de peso. A insulina alta, ela vai estimular a nossa liberação de adrenalina. Mexe com o nosso sistema nervoso simpático, como a gente chama. Isso acelera a frequência cardíaca, aumenta a frequência cardíaca, contrai o vaso sanguíneo. Então o coração tem que fazer mais força. Pode ajudar a hipertrofiar o coração, exato. E o atrito, né, nos vasos sanguíneos também é um fator de lesão. Olha só, a insulina ela estimula o aumento do colesterol. A enzima, que é inibida pelo remédio, que é a estatina, é estimulada pela insulina, para produzir colesterol. Então ela mexe com o corpo inteiro. E um dos fatores mais importantes para ajustar essa condição de manter uma insulina baixa é manter um peso adequado, reduzir ou eliminar a gordura abdominal. A gordura abdominal é um dos elementos mais nocivos que a gente tem conhecido nos últimos tempos. O tecido adiposo, ele funciona como se fosse um órgão endócrino. Ele produz dezenas de hormônios já conhecidos.
Ah, é?
Hormônios, citocina, que são substâncias mais inflamatórias. Então, ele bagunça o corpo inteirinho. Então, quanto mais gordura abdominal eu ganho, mais eu bagunço tudo. Então, é interessante porque, historicamente, eles já tinham feito uma associação que quando a pessoa deitava na cama e ela olhava e via que o abdômen era mais alto que o tórax dela, ela morria mais precocemente de doença cardiovascular.
Olha!
Então, já tinha uma constatação dessa visão
empírica,
clínica. Empírica. Isso foi só se confirmando pelos estudos posteriores. E, então, essa questão de manter um peso adequado é fundamental. A questão do sono é muito importante. Na privação do sono, a gente desregula todo o nosso mecanismo de fome e de saciedade. E na privação do sono, a gente aumenta os níveis de cortisol, que é um dos hormônios de estresse. Só para ter uma ideia, uma única noite de privação de sono, onde você dorme, por exemplo, 5 horas em uma única noite, isso leva a 2 dias seguidos consecutivos de aumento de cortisol. Então você imagina alguém que dorme mal todas as noites.
Imagina alguém que toma 200 litros de café e Coca-Cola por dia e está sempre acelerado.
Exato. Né? Então isso mexe com fome, com saciedade, a pessoa não consegue ser saciada precocemente, ela come mais do que precisa, ela engorda. Daí junto uma vida sedentária e uma vida onde a pessoa emocionalmente ela se sente infeliz, isso é uma mistura que é um elemento de criação muito grande de doenças. E quando você faz uma abordagem para alguém para mudar hábito alimentar, tudo isso tem que entrar junto. Porque é um contexto de com quem ela vive, com quem ela se alimenta, qual é o significado do alimento na vida dela. Né? Então a gente vê que muitas pessoas, para fazer mudanças alimentares, elas acabam mudando até o ciclo de amizades. Porque a gente tem uma coisa meio coletiva com comida, né? Que parece que se a gente não come igual, a gente não faz parte do mesmo grupo.
Opa, eu sei bem disso. Eu venho comendo há muitos anos em casa, eu sou vegetariana há muitos anos, só que minha profissão, obviamente, não posso ser vegetariana, então eu só como derivado de animal a trabalho. Uhum. E as pessoas hoje já estão um pouco mais acostumadas com isso, mas assim, no começo, era um choque. Não, como assim? Se a crítica gastronômica não come carne... Eu em casa não como carne mesmo e como só ovo orgânico e queijo muito raramente, porque eu tô cuidando da minha saúde, e minha saúde é a longo prazo, né? É justamente porque eu tenho informação e acesso a essas informações que eu consumo muito pouco alimento derivado de animal. E falar sobre isso, falar sobre o impacto da alimentação, falar sobre... No mundo gastronômico, ainda é muito novo, ainda é muito chocante. Acho que é meio igual na medicina, você chegar num grupo de médicos super convencionais e falar assim, não, temos que abordar o global da alimentação do paciente. Então, fala, é meio que acontece ainda no mundo da gastronomia. Uhum. E que são duas coisas que deveriam, duas áreas que deveriam ter isso como natural, você abordar o alimento no contexto macro. Né? E não tem. Agora, voltando para as doenças que matam muito também, vários tipos de cânceres têm a ver com a alimentação, né?
Tem uma relação direta. A gente sabe que o câncer, ele está ligado a uma alteração no gene celular. Então, a célula começa a se duplicar de forma diferente. Então, ele tem um elemento genético, mas isso não quer dizer que ele tem um elemento passado de geração para geração. Ele mexe no gene, mas não quer dizer que isso é uma condição de herança familiar.
Pai ou tio teve que alguém vai ter.
Exato. A gente sabe que tem alguns cânceres que sim, tem essa questão de herança familiar, mas tem muitos que não tem. Então a gente vê que, por exemplo, o câncer de intestino grosso tem uma relação muito forte com o consumo de carne processada. O próprio ferro M, que se fala tanto na nutrição, ele é um fator que provoca câncer de intestino grosso. Câncer de mama. Aliás, interessante essa questão, né, que a gente estava conversando, porque veja só, a pessoa fala assim, eu vou me cuidar, vou fazer um exame de prevenção de câncer de mama, vou fazer uma mamografia. Não é prevenção, é detecção precoce. Prevenção é você cuidar da alimentação, da atividade física, não deixar o peso subir, ter uma alimentação com mais fibra, reduzir produto de origem animal, aumentar produto de origem vegetal, isso é fator de prevenção, né? Então, mamografia é detecção precoce. A gente não está tirando a importância de fazer. Mas se você quer fazer algo por você, tem que mexer com alimentação e estilo de vida para evitar. Então, existe uma redução muito importante da prevalência quando a gente faz isso. E para a gente ter uma ideia, no homem, o câncer de próstata é um câncer extremamente comum. E na mulher é o câncer de mama. Uhum. Os dois têm efeito alimentar. Né? A gente tem intervenções nutricionais que ajudam bastante na prevenção. O problema da prevenção é que é algo a longo prazo. Algo que você faz por 20
anos.
É. Então você faz, eu estou preocupado que meu pai teve câncer de próstata, eu vou fazer uma intervenção nutricional. Poxa, mas isso são por anos e anos. É uma mudança de estilo de vida para sempre. Não é que eu vou fazer isso por um mês, dois meses e eu vou conseguir um efeito de prevenção. Não, isso é uma mudança de estilo de vida. Então, eu costumo dizer que, assim, na mudança de hábito, é melhor você fazer uma pequena mudança que seja duradoura do que uma grande mudança passageira. Porque conforme você vai se abrindo para as mudanças, elas vão sendo incorporadas, você vai pegando outras mudanças, né?
É, e fica uma coisa natural. Se cuidar, vira algo natural, né?
Exato. Porque, assim, os hábitos no começo, eu gosto muito dessa frase, que diz que os hábitos no começo são como se eles fossem teias de aranha. E com o passar do tempo, são como fios de arame. Então, no começo, quando você vai mudar um hábito, é frágil, é fácil você mudar, voltar para trás. Mas depois que aquilo está enraizado em você, está forte, está firme e você tem uma liberdade. Então, se você pode fazer uma mudança de hábito frente a uma escolha consciente, depois que esse hábito está enraizado em você, você está livre. Você conseguiu fazer algo que é para o seu bem. E a gente traz vários hábitos, desde cedo, que foram hábitos que a gente aprendeu, a gente racionalizou em cima. Às vezes não tem uma sabedoria nutricional, uma sabedoria clínica para inserir aquele hábito, a gente vai levando, né? E a gente precisa, de algum momento, fazer uma mudança para que a gente possa transformar isso gradativamente. Então,
essa mudança precisa de informação para ser feita, né?
Precisa.
É por isso que, se eu vou no médico, ele não fala para mim e eu não tenho outra fonte de informação, como que eu vou saber que eu tenho que fazer essa mudança, né?
Exato. Você, assim, você está procurando alguém que vai te orientar e a pessoa não te passa a orientação mais preciosa para você cuidar sozinho da sua saúde, sozinho, entre aspas,
exato,
né?
Exato. Não, assim, tomar... se responsabilizar pela sua saúde, né? Que é algo, exato, que a gente faz muito pouco hoje em dia no mundo.
Sim.
A gente terceiriza a saúde. Então, eu faço o que eu quero, eu tenho um estilo de vida desgraçado de ruim, daí quando dá cagada, perdão o português, eu vou lá no médico, me entupo de remédio, dou um jeito. E que, na verdade, não está dando um jeito, né? É uma gambiarra ali, é um gato para continuar vivendo. Uma coisa que eu acho fascinante é a questão que ainda é muito pouco conhecida fora do meio médico e tal, que é a questão dos neurônios, a questão do meio que o sistema nervoso intestinal, né? Que é uma coisa louquíssima, e eu acho que há relativamente muito pouco tempo que é de conhecimento da comunidade científica, né? E que tem absolutamente tudo a ver com alimentação. Explica pra gente isso.
A gente tem vários fatores associados, porque a gente tem a questão de toda a química cerebral, da produção de neurotransmissores, e a gente sabe que, por exemplo, toda vez que você tem alguma inflamação corporal, que ela pode ter origem intestinal ou não, você vai desviar a química de neurotransmissores. Então, por exemplo, a gente tem um aminoácido chamado triptofano, que quando está tudo bem, ele vai formar serotonina. Então tem a sensação de alegria, de bem-estar, de satisfação, de plenitude, né? Só que se eu tenho um processo inflamatório, ele vai desviar para a produção de elementos mais que vão trazer mais ansiedade e mais tristeza. Por exemplo, se você tiver um quadro gripal, você percebe que rapidamente o seu emocional fica estranho. A vida não fica com aquele mesmo colorido. Então, o processo inflamatório causa esse desvio. E o excesso de peso, por si só, causa um aumento inflamatório também, né? E toda a nossa questão de bactérias intestinais, ela é muito importante no contexto atual, porque é uma das coisas mais estudadas hoje em dia.
Né? Tá explica muito... assim, para leigo mesmo, para entender, porque é muito fascinante.
Então, nós temos bactérias no intestino, nós temos uma população enorme de bactérias. Vamos dizer que a gente pode durar 100 anos, uma bactéria intestinal dura 2 dias. Então, a gente tem uma capacidade boa também de renovar essas bactérias. Só que essas bactérias, elas vão se alimentar do que a gente coloca para elas. E as bactérias têm capacidade de comer coisas diferentes. Então, basicamente, eu posso entender que as bactérias boas do nosso intestino, porque elas produzem substâncias que a gente vai aproveitar. As bactérias boas, elas gostam muito de se alimentar de fibras e de carboidratos. E as bactérias mais ruins, elas se alimentam muito de gordura. Então, se eu faço uma dieta onde eu faço restrição de carboidrato e eu aumento as gorduras, eu vou deixar as bactérias boas passando fome. Então elas vão morrendo, vão reduzindo a população delas, e as que se alimentam de gordura vão aumentando essa população. Então, essas bactérias, elas têm capacidade de produzir produtos diferentes. Então, a título de exemplo, né? Muitas bactérias boas, quando chega a fibra, elas vão degradar essa fibra e vão produzir o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia ramificada. Essas substâncias têm efeitos fantásticos para o fígado, para a queima de gordura corporal, para todo o gasto energético, para deixar o intestino mais nutrido, ele forma uma barreira maior para a gente não passar bactérias mais facilmente para a corrente sanguínea. Então, esses produtos que essas bactérias produzem são muitos produtos e mexem com o metabolismo inteiro. E cada vez mais a gente descobre funções ligadas a todo o funcionamento corporal.
E então, a história das células nervosas do intestino, que chamam de neurônios do digestivos, né? O que, que é isso?
Então, na realidade, a gente tem primeiro uma parte química que vai ajudar no que vai chegar ao cérebro, e tem contato neuronal, nervoso, de sinapses. É, não é que o neurônio o intestino tem um neurônio que vai mexer com a parte do pensamento, mas tem ligações específicas onde você vai otimizar toda essa dinâmica de funcionamento cerebral. Então é muito mais nesse contexto.
Então é absolutamente ligado o que você come com como você se sente. E é muito mais do que em tese, é questão química mesmo.
Sim, é questão química, bioquímica, comprovada, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso. É claro que eu posso ter uma alimentação fantástica, perfeito, um intestino ótimo, e receber uma notícia que me abala muito, e daí não sustento emocionalmente, né? Mas assim, a estrutura de construção para a nossa química cerebral, ela tem um desenvolvimento muito grande de acordo com o nosso estado de funcionamento, inclusive intestinal.
É, porque tem ali uma ligação direta química, né, entre o intestino, meio direta mesmo, né, entre o intestino e o cérebro.
Sim.
É muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que têm uma alimentação péssima e tomam a vida inteira omeprazol ou outros remédios para, em tese, proteger o estômago e tal. Daí me fala se eu estiver errada. E eu li algum tempo atrás que esses remédios, eles meio que criam uma película e eles impedem o corpo de assimilar alguns nutrientes necessários. E daí a pessoa que toma muito tempo esse remédio por estômago, ela vai acabar tendo que tomar um monte de vitamina, mas daí se ela come mal, essas vitaminas não vão ser metabolizadas, porque, enfim, essa cadeia, né, de efeito colateral, principalmente para quem toma remédio para estômago, é real? Isso procede?
É real. Só a explicação científica nossa que é o seguinte, o estômago foi feito para ser ácido mesmo, porque isso é muito importante. Tem bactérias que a gente ingere que o estômago já vai eliminar para que elas não passem para frente, então uma proteção já imunológica, inclusive. E eu preciso do ácido para absorver o ferro, para absorver o cálcio, para absorver o zinco, né? Então, quando a gente reduz a acidez do estômago, você vai ter dificuldade de absorver o cálcio, de absorver o ferro. Bactérias inteiras podem passar, né? E bactérias vivas, né, que são nocivas. Então, eu perco uma barreira de proteção e eu posso causar distúrbios de absorção, né? B12, ferro, tudo isso vai ter alteração. Então, na realidade, o que esses medicamentos fazem para o estômago? O estômago, ele tem uma camada de muco que protege ele. Então, o ácido que é produzido não encosta no estômago, ele vai parar nesse muco. Então, tem várias coisas que a gente pode usar que vão reduzir esse muco, né? Um dos elementos muito conhecidos para reduzir o muco é anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório, você vê que muita gente toma anti-inflamatório, tem que tomar um remédio para o estômago, porque passa mal. O anti-inflamatório reduz esse muco, e se esse muco está mais fininho, o ácido vai conseguir, às vezes, encostar no estômago e causa uma lesão, uma ferida no estômago.
E é aquela sensação de ardência, de incômodo.
Isso, queimação, exato.
Queimação.
E esses remédios, a maior parte deles, o que faz? Reduz a produção do ácido. Então, se a pessoa tem pouco muco, você vai usar um remédio para deixar o estômago com pouco ácido, assim a gente vai esperar para ver se esse muco se refaz. Só que se a pessoa tem um estilo de vida onde ela está à base de vários remédios, ela está com uma alimentação que não contribui, nível de estresse que não contribui, nunca vai recuperar isso direito. Então ela vai ficar um refém daquele remédio. Então esses remédios, é que eu falo, o remédio não é ruim, o problema é o jeito que se usa. Num quadro Sim. emergencial, ótimo, né? Porque antigamente, é curioso isso, antigamente se fazia cirurgia para úlcera. Quando surgiu os remédios, o tratamento para úlcera era cirúrgico. Porque não existiam esses remédios potentes para baixar o ácido. Então, quando a pessoa tinha uma ferida e ela continuava secretando ácido, aquilo perfurava o estômago mesmo, gravíssimo, emergencial, isso pode matar. E quando surgiram esses remédios, quase não existe mais hoje cirurgia de úlcera. Mas era cirurgia para tirar a parte do estômago mesmo. Então, eles mudaram muito essa questão do prognóstico em termos dessa condição clínica. Mas o hábito alimentar, ele muda totalmente essa condição gástrica.
É isso que eu ia te perguntar. Quais hábitos alimentares estão ligados ao excesso de acidez e à ardência e à queimação?
Olha, o que é clássico para a gente, né, que são fatores agressivos para o estômago, é álcool, o próprio ato de fumar, o tabagismo e o café. São alimentos bastante irritantes para a mucosa gástrica. Mas a gente sabe que o consumo de gordura em maior quantidade lentifica o esvaziamento do estômago. Então, dependendo, se a pessoa tem refluxo, por exemplo, uma alimentação gordurosa faz o alimento ficar parado no estômago por muito mais tempo e cada vez que o estômago mexe, sobe um pouquinho do ácido para cima, o esôfago não é para receber ácido.
Dá uma borbulhadinha.
Dá aquela borbulhada, né? Isso vai queimando o esôfago também mais tempo. Então, assim, a alimentação, ela traz efeito positivo pelo que você usa e pelo que você deixa de usar também. Eu tenho que pensar em dois.
Os remédios é uma coisa, obviamente, é uma coisa importante, né? E é necessário em alguns casos e tal. Mas é que eu sinto que no mundo hoje a gente usa remédio como, cara, como se fosse bala de goma, assim, sabe?
É verdade. Tipo,
é um excesso de tudo o tempo inteiro. Há uns anos atrás eu trabalhava numa redação e eu tinha um amigo na época, ele tinha o quê? 30 anos? Ele tomava 5 remédios para dor de cabeça por dia. E ele achava que tudo bem, porque daí passava a dor de cabeça. Mas em que ponto da história a gente parou de fazer a pergunta de onde está vindo isso?
Eu acho que inicialmente existia um mistério, que a gente mal conhecia o corpo humano, né? Houve uma época que não se podia nem secar um corpo humano.
Nem perguntar isso, né?
Quer dizer, ninguém sabia como era por dentro o corpo humano. A história da medicina é muito, muito curiosa, né? Porque eu li um livro que ele dizia o seguinte, que a humanidade vem sobrevivendo por causa dos médicos e apesar dos médicos. Porque são muitas atrocidades que a gente foi vendo com o passar do tempo, né? E a gente tem a medicina mais oriental, né? Dentro da Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, que vem com uma linha que pensou mais no alimento, que pensou mais em hábitos, que associou uma questão muito mais preventiva. Então a gente vê que existe um diferencial da medicina ocidental com a medicina oriental. O Oriente já vem com uma visão mais preventiva, uma visão mais do alimento, do estilo de vida, do sono. E a medicina ocidental veio buscando evidências científicas sobre o que cada hábito pode fazer. Né? Então, é até curioso, porque se a gente for pensar, se a gente quiser uma coisa emergencial, a gente pensa na medicina mais ocidental. Mas se a gente quiser uma coisa mais de mudança de estilo de vida, a gente pensa mais na oriental. Né? São dinâmicas diferentes de funcionamento.
Tanto que a medicina chinesa, por exemplo, tem toda a parte de massagem, de meditação, de exercício contemplativo.
Sim.
Que nem passa pela cabeça da medicina ocidental levar esse tipo de coisa em conta como tratamento, né?
É curioso, né? Porque por mais que a meditação na medicina oriental seja tão conceituada e assim, tão conhecida, demorou muito tempo para a gente ter, hoje em dia, publicações, hoje já tem muitas, sobre o efeito positivo da meditação.
Já é consenso, né, hoje, que meditação é efetivo para um monte de coisa.
Já, é claro que tem profissionais que não leram as evidências, os estudos, e são céticos. Mas claro, se você vai buscar os estudos, assim, não tem dúvida nenhuma do efeito positivo que se tem para todo o funcionamento corporal e orgânico. Se você fizer 20 minutos de meditação todos os dias, o efeito que isso traz a curto prazo é impactante, é muito grande. E não é à toa que a gente às vezes chega num grau de desespero na nossa vida, onde tudo dá errado, o corpo não funciona mais, e a pessoa fala assim, não, peraí, tem que ter algum jeito diferente de eu viver. E daí a pessoa vai buscar yoga, vai buscar filosofia, vai buscar meditação, vai buscar outras coisas para poder viver de um jeito diferente. E nós temos muito recurso para isso. E hoje tem um problema grande que nós temos as mídias sociais. É tudo de bom e tudo de ruim. Porque todos têm voz agora. Então, no meio de tantas vozes, você vai encontrar pessoas que não têm o menor receio de falar qualquer coisa, mesmo sem critério, sem uma visão científica de validação de que aquilo funciona. Então, você vai encontrar que gordura saturada é ruim, que gordura saturada é bom, que fibra é bom, que fibra é ruim, que a dieta tem que ser vegetariana, que a dieta tem que ser carnívora. E isso dá para dar um nó na cabeça de quem tem pouco conhecimento e pouca vivência no dia a dia com relação a isso.
É, mas pelo que eu leio em entrevista e tal, tem um consenso já científico de que alimentações, uma alimentação majoritariamente baseada em vegetais é muito mais saudável para o corpo e para a mente, né?
Sim.
Eu acho uma atrocidade médicos e nutricionistas que ficarem dando dieta paleo, Atkins.
Low carb.
Então, porque não é uma questão de opinião, é uma questão de ler. Eu nem sou cientista, gente, nem sou médico, mas assim, é só ler os estudos mais independentes, mais sérios e descolados de patrocinadores ligados à carne ou a queijo, que você vai ver os resultados, né?
Sim. E assim, mais do que isso também, o que é legal na questão do consultório para o profissional é que ele vê na prática os exames laboratoriais, o que muda. Se você souber interpretar, você vê claramente a mudança fisiológica que traz quando você faz a intervenção. O que muitas pessoas se confundem quando vão defender, tem profissionais que não estão vinculados à indústria, mas eles defendem, né? Ah, fazer uma dieta paleo. O único efeito positivo que acontece é quando a pessoa emagrece, que é pelo emagrecimento. Então, você pode emagrecer com qualquer restrição calórica. Seja com jejum, seja com dieta low carb, com dieta paleo, com dieta vegana, restringir calorias, você vai emagrecer. Então, acontecem modificações positivas pela redução da gordura corporal, principalmente da gordura abdominal. Só que chega um momento que aquilo estabiliza e daí você vê que é muito diferente o resultado final que você tem com uma dieta à base de vegetais de uma dieta que você emagreceu à base de produtos animais. É completamente diferente o valor de colesterol, de insulina, de enzima hepática, muda tudo. A dieta mais vegetal, ela é realmente a dieta mais estudada no contexto de dar resultados positivos. Então, quanto mais vegetal, realmente melhor.
E essa ideia que é completamente errônea, né, de quem faz dieta paleo, que o homem sempre comeu muita carne, quando ele era caçador e tal. Eu sempre falo, né, que não tinha pão de açúcar com bisão congelado na era mesozoica. A gente comia carne quando a gente era coletor-caçador, quando um dia conseguia caçar. Majoritariamente, a dieta do ser humano era de coleta. Você não coleta bicho, né? Você coleta o universo vegetal. E a gente nunca consumiu per capita uma quantidade tão insana de alimentos derivados de animal quanto hoje, né?
Sim. É, e assim, tem estudos mostrando que o homem mais antigo, ele não tinha uma dieta com tanta carne quanto o pessoal acha que tinha, né? Então, assim, é curioso a gente entrar às vezes no imaginário coletivo e se apropriar disso para vender algumas ideias que não necessariamente condizem com o que era a realidade, né? E realmente o consumo per capita hoje de carne é algo absurdo, que o planeta não sustenta mais. Então, em termos ecológicos, a gente vê que isso é um ponto muito grave. E baseado nessa época que a gente está fazendo esse podcast agora, a gente está vivendo a questão de um vírus que está se disseminando, que vem de uma condição de confinamento de animal. Então, enquanto a gente faz esse tipo de cadeia de produção, onde coloca vários animais empilhados, aglomerados, isso facilita em muito a proliferação de vários vírus novos. Então, a gente faz isso não é um privilégio da China, não.
Imagina!
As criações de galinha que nós temos, por exemplo, de porcos, em todos os lugares do mundo, já surgiram vários vírus de gripes aviárias e suínas que os frangos, por exemplo, tiveram que ser queimados rapidamente para não disseminar novos vírus. Então, nós estamos com fábricas de vírus o tempo inteiro. E a gente está olhando para começar a olhar para isso.
A primeira pandemia mundial desta forma, de muitas que se seguirão se a gente não mudar o nosso modo de produção, que está completamente ligado à forma que a gente se alimenta, né?
Exatamente, é isso que é esperado mesmo. A gente tem que olhar para isso, e isso é muito pouco falado, né?
É muito pouco falado, é assustadoramente pouco falado.
Que a gente não está indo na raiz, da mesma forma que a doença.
Não, a gente está fazendo com o planeta a mesma coisa que a gente faz com as pessoas na medicina ocidental. A gente está tentando sanar o sintoma.
Sim, exato, é isso mesmo.
Não a causa.
É.
E para a gente terminar, se você pudesse incutir na cabeça das pessoas algo que você acha essencial que todo mundo soubesse sobre alimentação e o funcionamento do corpo e a saúde, o que seria?
A alimentação vai envolver algumas coisas em conjunto, né? Porque para a saúde ser plena, eu preciso de uma alimentação equilibrada. Isso envolve dieta com maior teor de fibras. Então, o uso do alimento integral, ele é muito importante para a maioria das pessoas. Eu falo maioria porque tem pessoas que são de alta demanda energética, um atleta de altíssima performance, que come 8 mil calorias. Se você fizer uma dieta toda integral, ele não sai do banheiro.
Não,
né?
Não
mesmo. Para a população normal, alimento sempre integral, de preferência em grão. Então, que seja arroz integral, milho da espiga, né, o alimento em grão. Os feijões, todas as leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, são alimentos... Que essa base de cereal com leguminosa, com base da alimentação, ela é uma combinação muito positiva, com verduras e legumes e frutas. Essa deve ser a base da nossa refeição, das nossas refeições todas. Se algo vier um pouco diferente disso, em condição menor, com mais parcimônia. Né? A parte do sono é fundamental. Hoje, com a vida corrida, para que as pessoas tenham mais tempo de fazer as coisas que elas querem durante o dia, elas vão encurtando o período de sono. Isso traz consequências gravíssimas a curto, médio e longo prazo. Né? Então, o sono deveria ser prioridade. A gente deveria começar o nosso dia primeiro calculando as horas de sono. Que horas eu durmo, que horas eu acordo, de preferência no mesmo horário para dormir e para acordar, porque nós temos um ciclo de funcionamento corporal, que a gente chama de ciclo circadiano. Se cada dia você dorme num horário e acorda num horário, bagunça bem esse ciclo. Então, primeiro, esse cálculo de tempo de horas de sono e que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar. Isso ajuda muito a longo prazo. A questão da atividade física, que é fundamental, né? A gente não tem dúvidas de que a atividade física é um fator de prevenção para inúmeras doenças crônicas não transmissíveis. E uma das partes mais difíceis é manter a sanidade mental. E para isso a gente precisa, de alguma forma, encontrar sentido nas coisas que a gente faz. Isso... A gente vê que muitas pessoas acabam ficando infelizes porque vão atrás de um sonho. Quando chegam e conquistam o sonho, elas percebem que aquele sonho não dava o retorno que elas imaginavam que ia ter. E elas precisam se desfazer daquilo para poder ser feliz com outras coisas. Então, é importante que a gente consiga olhar para a nossa vida e colocar valores que sejam valores que realmente satisfaçam a nossa vida nesse planeta de um jeito que seja bom para a gente e seja bom para o mundo inteiro. Senão, a gente vai se tornar parasita desse mundo e a gente vai devastando cada vez mais a nossa saúde, o mundo, por condições que poderiam ser melhor aproveitadas. Então, essa parte emocional ela faz muita diferença, porque é onde está o valor que a gente dá para as coisas. Que valor que eu dou para a minha saúde, que valor que eu dou para um ambiente sem contaminação, sem química, para uma produção orgânica, para um alimento in natura, que vai nutrir meu corpo, vai me tornar uma pessoa mais ágil, mais saudável, para poder aproveitar melhor a vida, os relacionamentos, aproveitar melhor o tempo.
Inclusive, se a questão for o... ser eficiente, uma alimentação saudável torna as pessoas mais eficientes, né?
Sim, exato. Então, a gente precisa de uma certa organização na vida para conseguir organizar, para conseguir deixar tudo isso num funcionamento pleno. Né? Isso tem um planejamento. A gente não nasceu, grande parte de nós, numa família que tinha esse cuidado na exceção de cada hábito que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Então, a gente tem hábitos que não são bons para a gente. A gente gosta de coisas que não são boas para a gente. Então, o primeiro passo é estudar, entender o que é cada um deles e, aos pouquinhos, fazendo essa mudança para que a gente fique um pouco mais pleno nessa vivência do dia a dia.
E eu torço para que, logo, a medicina mundial entenda que não dá para tratar doença sem tratar alimentação. Não dá para tratar um ser humano sem tratar alimentação. E para as pessoas que acham que comer bem é caro e etc e tal, comer bem é comer basicamente tudo que é mais natural. Então, é mais barato. Inclusive, se você come menos carne, ovo e leite, come mais alimentos integrais e frutas e verduras, fica mais barato.
Exatamente.
Né? E quem é classe média alta, classe alta e reclama de pagar, sei lá, 30, 40 centavos a mais num pé de alface orgânico, do que no convencional, mas tá sempre com o último celular, com um sapato caríssimo, com bolsa caríssima, é a questão de pensar o que é mais importante, né? O que eu como e é exatamente isso que eu vou me tornar ou que eu tô carregando no braço, no pé?
Exato. Onde estão os valores aí?
Onde estão os valores? Muito obrigada, Eric, foi ótimo.
Eu agradeço, Aileen, obrigado.
E a gente termina aqui mais um Vice Food, como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.